sim! 21 horas e 2 minutos, dia 18 de setembro de 2023, e está no ar, agora, em definitivo, o Panorama Guarulhos Cultural, aquele nosso ambiente para discutir o que está acontecendo na cidade de Guarulhos, o que está sendo planejado, o que está sendo pensado aqui na cidade. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, estou eu aqui, Vitor Souza, ao lado de Carla Maio. Muito boa noite, Carla Maio.
Boa noite, Vitor Souza. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook da Guarulhos Cultural e também pelo Twitter e Spotify.
É isso aí, pessoal. Já está chegando por aqui. Rubens Melo, boa noite. Muito boa noite, Rubens Melo. Estivemos juntos aí no último final de semana. Daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui as fotos do pessoal que teve lá na oficina, no Sesc. Agradecer a todo mundo que está participando. Quem está aí do outro lado da tela, por favor, aproveite esse momento para curtir a nossa live, compartilhar, chama o pessoal para poder acompanhar o que está acontecendo. Se estiver no YouTube, já também se inscreva para que sempre que tiver um vídeo novo aqui, você já ser avisado aí pela plataforma. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais a gente consegue chegar com as informações da cultura de nossa cidade. Então, contamos com você nessa divulgação. E bate o papo aqui com a gente. O legal de fazer ao vivo, como a gente sempre diz, é porque a gente tem essa interação com vocês. Vocês vão colocando aqui, perguntando, a gente vai falando. Por enquanto, pessoal, vai escrevendo aí quem está assistindo, de onde está assistindo, qual bairro que você está assistindo. Vem participar aqui com a gente vai colocando na medida do possível também as mensagens aqui na tela e vai conversando com todo mundo. Certo, Carla?
É isso aí, Vitor Souza. E que legal que você falou do curso que vocês fizeram, né? Que o Sesc ofereceu neste final de semana, falando sobre projetos culturais. E acho que aproveitando a oportunidade, né? A ocasião, a presença do Rubens Mello, que você podia mostrar algumas fotos. O que você acha?
Pode ser. Vamos colocar, então. A gente teve aí a oficina, o laboratório de elaboração, né, de projetos culturais para editais. Então, aconteceu aí... A primeira oficina aconteceu, na verdade, no final de semana anterior, no meio do feriado, nos dias 9 e 10, e devido também à quantidade enorme de produtores, de fazedores de cultura da cidade, que se inscreveram, a gente abriu uma segunda turma e rolou no último final de semana. Estava lá o Rubens, lá, o professor, o Rubens está colocando o professor Repolho, porque eu conversei com o Rubens e descobriu que a gente trabalhou durante determinado momento da vida no Play Center, durante as noites do terror, nos encontramos... Não nos lembrávamos, mas nos encontramos lá. E aqui está aqui a turma reunida, todo mundo. Vou deixar aqui até a tela para todo mundo ver melhor. Olha só, todos os fazedores reunidos aí no final de semana. Muita gente bacana, o Rodrigo Barreto estava lá, a Sara, a Leia Muniz, o Fábio Biofo, que veio para Guarulhos para poder participar, o Ricardo Feoli, o Tatu, o Rubens Melo, como eu já falei, a Daniela, Jairo, Juliana, Milena, enfim, eu vou esquecer o nome e eles já sabem que eu vou esquecer o nome, Carla Maia, porque eu passei a oficina inteira falando para eles que isso iria acontecer, porque eu sou péssimo de memória, então, naturalmente, eu não lembraria o nome, então eu ia acabar esqueci a oficina inteira e não seria diferente agora. Mas agradecer do fundo do meu coração a participação de todo mundo que esteve lá presente, desenvolvendo suas propostas, pensando em projetos melhores para o desenvolvimento da cultura da arte aqui da cidade de Guarulhos e também de outros territórios, né? Afinal de contas, a cultura não tem CEP, tudo aquilo que a gente desenvolve aqui reverbera em nome de todo mundo. Ah, o Rubens Melo colocou, você não esqueceu nenhum. Eu, por outro lado, eu falei também que eu e o Rubens, a gente vai se encontrar na rua e não vai se cumprimentar, porque nem eu tenho a memória e nem ele, né? Então, fico os dois para ficar sem se reconhecer na rua.
Eu espero estar junto, né? Para vocês não cometerem essa gafe.
Para poder nos apresentar um ao outro novamente, né? Mas eu e o Rubens estamos aí cruzando caminhos ao longo dessa trajetória. Muito legal. Muito obrigado, Rubens, por estar lá. Enfim, foi um evento super bacana a gente poder trocar experiências, colocar as ideias, entender como cada um está estruturando as suas ideias para os editais, colocando os editais como uma possibilidade de financiamento, mas acima disso, garantir que a execução do projeto aconteça, né? Que o edital seja só uma ponte aí para o financiamento, mas não a única, né? Então, foi um, enfim, final de semana muito bacana aí de desenvolvimento de projetos. E o Rubens estava lá junto com a gente. Obrigado, Rubens, por estar lá. E obrigado por você estar aqui. Olha só, mandou. Você é muito legal. Você é muito legal, Rubens. Você é incrível, Rubens. E lembrando todo mundo depois de assistir o filme do Rubens, que está aí nos streamings, né?
Isso, A Noite das Vampiras.
para Mi Vídeo, Now, por favor, depois todo mundo lá, assista lá, Noite das Vampiras, está disponível aí nas plataformas digitais também. Certo, Caramaio?
Certo, Vitor Souza. Então a gente pode já agora convidar os nossos primeiros participantes da noite, né? A gente tem novidade boa, coisa boa chegando em Guarulhos, e pelos braços, pelas mãos, pela força de vontade dessas duas personagens que estarão aqui conosco para bater um papo sobre o primeiro Armazém do Campo de Guarulhos.
É isso, então vamos chamar aqui para falar com a gente a Elaine Malas Artes e Jefferson Silva, é isso?
Isso,
acertei?
Aí.
É isso. Mas eu olhei a colinha, tá, gente? Eu sou muito ruim de memória. Eu peguei e deixei aqui do lado para não esquecer. Mas, Elaine e Jefferson, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Panorama Guarulhos Cultural. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. E vocês, tudo bem?
Tudo bem. Muito felizes pela presença de vocês. Obrigado pela participação, por toparem estar aqui com a gente hoje. Bom, e aí, como é que foi essa coisa? A gente descobriu com muita alegria que vai acontecer um evento no dia 8 de outubro, que vai ser a primeira festa da primavera, e isso é um gancho, é uma ponte para a implementação do primeiro Armazém do Campo em Guarulhos, é isso?
Isso mesmo, Carla. O Armazém, né, do Campo é uma loja ligada, né, ao MST, para escoar os produtos da reforma agrária, né, dos assentamentos do MST, e também da agricultura familiar, quilombola, indígena, né? Todos esses santos da terra, né? Que a gente fala, né? Que tem o calo na mão, que produz o alimento que a gente consome com muito gosto, que são os alimentos livres de agrotóxico, livres de veneno, que é diferente, né? do que outras redes produzem. Né? Então, você fala, olha, mas aí do campo... Está chegando em Guarulhos, né? Ah, é mais uma loja de vendas de alimentos. Não é só mais uma loja de vendas de alimentos. Então, Guarulhos ganhar uma loja do Armazém do Campo é uma coisa, assim, muito bacana, né? Porque a gente, né, acha que vai ser... Nós somos diferentes. Não, nós não somos diferentes. Nós, na verdade, trazemos, né, um conceito. O Armazém do Campo não é só uma loja, é um conceito. A gente traz um conceito de que a produção de alimentos, ela tem que, antes de mais nada, alimentar. Né? Alimentar com qualidade e quantidade suficiente. As outras redes de agroalimentares, elas estão interessadas no quê? Elas querem, antes de mais nada, lucrar. Certo. Então, não interessa se você está comendo agrotóxico, se você está comendo veneno, se você está... comendo ultra refinado, ultra processado, não interessa. O importante é o lucro, no final. Né? E nós não, nós queremos, né, de um lado, lá no começo da ponta, manter os agricultores produzindo, né, os agricultores, né, familiares que produzem sem veneno, que recompõem ecossistema, que produzem equilíbrio com os ecossistemas, e na outra ponta, trazer saúde e qualidade de vida para os trabalhadores da cidade. Né? Então, trazer uma loja do Armazém do Campo para Guarulhos é um presente para a cidade. Então, a gente está tentando conquistar esse presente da cidade, né? Eu, o Jefferson, a Célia, a Flávia, né? E todos os outros consumidores que apoiam essa iniciativa há 4 anos, né? Consumindo, né? Através do consumo dessas pessoas, a gente consegue está conseguindo manter isso os 4 anos em Guarulhos, na POS. A gente não tem um espaço físico. A gente usa o espaço do sindicato, esses 4 anos, aos sábados, das 9h30 da manhã até as 13 horas. A gente faz a feirinha agroecológica, trazendo os produtos dos agricultores e das cooperativas. E para a gente concretizar esse sonho de trazer esse presente para a cidade, né, a gente vai fazer a festa da primavera, que é o que vocês viram aí, né, que a gente está divulgando. E quem vai falar melhor sobre a festa da primavera vai ser o Jefferson.
Ah, um festeiro. Quem vê assim vai assim, nossa, é a festa, né? Não, então, a gente vai fazer a festa, aí está aí o cartaz produzido pela Elaine, com muita dificuldade, né? A Flávia. Agora entrou um mais profissional, o Pedro. está fazendo uma série de cards, que vai ter muita atividade cultural, né? Vai ter o prato principal, que é o arroz carreteiro feito por Chusky. O Chusky é o coordenador nacional das redes de armazém, né? Então, ele vai estar aqui fazendo um arroz carreteiro e vai ter o vegano, com o convite antecipado 30 e no dia 35 a gente tem uma previsão. É um preço, pela qualidade do prato, é um preço bem acessível, né? A maior parte de produção orgânica é da reforma agrária, né? É da agricultura familiar, já tem um conceito ali. E fora, né? Aí vai ter debate sobre um telecine, sobre o veneno estar na mesa, com as pessoas participando. Vai ter o almoço com cantoria o dia todo. Vai ter bloco de um bloco feminino de Maria Sapatão, que vai, né, bloco carnavalesco. Vai ter MPB, sertanejo, enfim, boa conversa.
Discotecagem.
Discotecagem. Gente bonita, muita, né, gente de São Paulo, de Guarulhos, enfim, gente mais diversas, entidades ou privado. Eu acho que é um ambiente familiar, vai ser uma festa linda. Eu acho que o Guarulhos precisa disso, vai ser um encontro, né? É um encontro para humanistas. Não precisa, a gente não fala direita, esquerda, centro, não. Pessoas humanas, pessoas que minimamente têm esse lado humano, ela defenderia o conceito e essa ideia. A vinda do armazém também é importante porque ele traz momento cultural. Ele nunca esquece esse lado cultural, da cultura, né? Eu acho que é um ganho. A formação das pessoas. Em Guarulhos, e além disso, ele respeita algumas particularidades do território, né? Então, o armazém de Guarulhos provavelmente não será igual o armazém de São Paulo, igual o armazém de Bauru, de Pernambuco, do Rio, enfim, né? E Guarulhos está nessa rota. Eles têm a intenção de 26 armazéns já no Brasil e eles querem trazer, e Guarulhos está nesse projeto de ampliação. Por quê? A missão do armazém é levar uma cadeia justa, que nem a Elaine falou, né, para o agricultor, para o consumidor, mais um conceito saudável, mas de uma forma que não seja nicho, só uma casta, né, uns privilegiados têm acesso a essa alimentação, mas toda a população. E o que faria isso baratear? É a logística. Então, a logística, se você tem uma loja, é um preço, se você tem duas, três na localidade, você diminui isso assustadoramente. E, ó, ao contrário do que as pessoas pensam, o orgânico não é caro. Eu posso afirmar para vocês dois, inclusive estão convidados, que o preço do Armazém do Campo em Guarulhos, que não tem um volume tão grande ainda, né, ele é o menor preço em produtos orgânicos da cidade de Guarulhos, tenho certeza. Pode pesquisar, eu tenho certeza. E a gente não fala orgânico, a gente fala agroecológico, aí vai além do, além do fato de não é só veneno, né, que não tem veneno, mas a gente vê a relação da mulher, da criança, do trabalho, se tem trabalho escravo ou não, questão ambiental, questão da saúde, questão campo-cidade, né? Questão da segurança alimentar, questão da terra, enfim, envolve soberania. Então, ele é uma coisa, um conceito. Quem vai no armazém, ele não vai só buscar alimento, como a Elaine falou, ele vai buscar, ele está atrás de um conceito, porque o orgânico ele poderia muito bem, tudo bem com preço mais caro, mas ele poderia ir no Pão de Açúcar, poderia ir no Sítio Verde, poderia ir em tantos outros locais, né? Mas o conceito ele não tem nesse local, né? A gente fala que no máximo eles são orgânicos, agroecológicos não, porque ele mantém toda uma cadeia de exploração, né? Uma rotatividade de mão de obra, paga pouco para o agricultor lá na ponta e cobra muito alto do consumidor aqui. Enfim, não discute a questão da renda, a questão do acesso, da soberania, tantas políticas públicas, enfim, né? É essa a intenção do armazém.
Muito legal, Jefferson. Isso é importante porque, para além do consumo, né, como você falou, de acesso, que muda muito por questões logísticas e tal, existe o debate, né, existe a informação, para que as pessoas entendam também, né, o conceito por trás de tudo isso. No dia do evento, né, como a gente colocou aqui, o evento que vai acontecer, ele acontece na... Qual que é o local que acontece?
Vai ser no Espaço Pitangueiras ou vai ser na POSP?
No Pitangueira. É maior. Cabe a 800 pessoas. A gente quer super lotar aquilo ali.
Vai lotar.
Ajudem a gente, hein?
O Pitangueira fica na... É Bar Pitangueira, no singular. Pode procurar no Instagram, né? Que vai ter lá. Fica na Siqueira Campos, número...
252. Quem corta ali a altura da Cid Bred, ali na Paulo Pacina, aquela que corta e sobe sentido centro, né? Antes, do lado ali do Banco de Sangue. né? É um espaço o Menino Jovem, o Pedro lá, um espaço bem, bem bacana.
E aí as pessoas podem seguir também a gente no Instagram, que a gente tem Armazém do Campo Guarulhos, né? E aí a gente pode também deixar lá o contato e entrar na nossa lista de transmissão. Semanalmente a gente divulga os produtos que chegam, né? Dos assentamentos, da agricultura de Guarulhos. Inclusive a gente tem agricultor em Guarulhos produzindo ali na área de fronteira com a floresta do Cabo Sul, né? E resgatando ali, regenerando o ambiente e tal, tudo mais. Então a gente recebe os alimentos e divulga na lista de transmissão esses alimentos, e as pessoas retiram no sábado com a gente lá na POS. Então, as pessoas entrando no Instagram, vai ter lá um espaço para deixar o contato, se interessar, é claro, né? E também isso pode aparecer lá sem compromisso aos sábados, para conhecer, para conversar melhor, né? O Jefferson é bom de conversa, gosta de falar do armazém.
Aqui é um assunto apaixonante, vocês vão ver, né? Entra na veia. E só falando, o armazém vem para Guarulhos, o ganho de tamanho, a gente nunca pode esquecer. É lógico que existe uma bandeira enorme que já é a reforma agrária, e nossa bandeira grande que é a reforma urbana, né? Então, a gente vem, o armazém consumir um compromisso vindo para Guarulhos, ter uma bandeira de um coletivo em que fosse um ganho para a cidade, um aspecto, né, que é a questão da agricultura urbana e periurbana. Então, o armazém vem para apoiar também na cidade de Guarulhos a agricultura guarulhense como fonte de geração de trabalho, renda, proteção dos mananciais e da floresta, geração de empregos e também destinação dos resíduos sólidos, compostos, enfim. E não só isso, mas também a questão da segurança alimentar, né? E dinheiro tem, só basta a vontade política, porque tem todo um conjunto, o que falta, técnico e coordenar os programas. Nós temos dinheiro a dar com pau, desculpa a expressão, no PAA e no PNAE, alimentação escolar e alimentação para presídio, para escolas, para pessoas carentes, enfim, que é um dinheiro que vem do governo federal, e nada contra Campinas, pelo amor de Deus, né? Adoro a cidade, tem um armazém lá que abriu agora também, mas a Guarulhos vai buscar alimento em Campinas com o transporte, sendo que aqui poderia incentivar a nossa agricultura, né? Ela fornecer, gerando trabalho, renda nesses minhões, nos dutos da Petrobras, sem qualquer conflito por terra, nesses vazios, enfim, né? Nós temos um ganho. Qualquer cidade hoje do mundo, a FAO, a ONU, enfim, né, as ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, se você pensar em qualquer cidade, qualquer planejamento, Pacto de Milão, que o Brasil é signatário, inclusive a cidade de Guarulhos, todos esses colocam a cultura urbana e periurbana como essencial para o planejamento urbano e segurança alimentar, o alimento próximo das pessoas, né, geração de toda a questão da água, enfim, da saúde, do emprego, do trabalho, destinação correta do resíduo, né, é só ganho, né? É impossível você imaginar uma pessoa conhecendo do tema, beber dessa água, não se apaixonar, né, e empunhar essa bandeira. Então, o armazém vem com esse compromisso também para a cidade de Guarulhos. Acho que é um ganho, por isso que a gente fala.
Bacana, gente. A gente fica muito feliz pela implementação do armazém aqui na cidade. E para derrubar aquele estigma de que a alimentação saudável é algo somente de pessoas que têm acesso, então que é caro, né? Tornar isso popular, tornar isso viável para as famílias também em situação de vulnerabilidade, que a roda possa girar e que todas as pessoas possam se beneficiar desse conceito. Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz.
E foi feito. O pessoal está dando um salve aqui para vocês, tá? Ó, o Bueno Solo está aqui, boa noite. Quem está aqui também mandando um oi é o Antônio Gomes, também está colocando aqui boa noite, apresentadores convidados. O Tatu Batera, que também estava lá na oficina no final de semana, está aqui, ó, cheguei. Cláudio Erlan, paz, pão e terra, viva o Armazém do Campo. Cláudio Erlan também marcando aqui sua presença. Madalena Henrique, Madalena Jefferson, são guerreiros que acreditam na alimentação saudável e no atalho solidário entre os agricultores e consumidores. O Zinho também, que é nosso convidado, já está mandando boa noite aqui, daqui a pouco vai estar na tela aqui com a gente. Quem mandou mais aqui? A Madalena também colocou aqui que está na expectativa da abertura do Armazém do Campo funcionando todos os dias.
É uma das consumidoras, primeiras consumidoras, porque a gente montou uma rede, você precisa ver a qualidade dessa rede. Como que
legal!
Tanto é que está viabilizando esse projeto que a Irene falou de uma agricultura agroflorestal no Cabo Sul, com tantos conflitos territoriais, com a questão da terra, dos indígenas, de, né, da terra, e o menino, né, um excelente, o Rafael, né, com todas as garantias, direitos, acesso a programas, com DAP, né, e produzindo de forma orgânica, agroecológica, em agrofloresta. Vai ser um menino que vai ser modelo de experiência para os demais. Né?
E ele só resgatar tá, a agricultura em Guarulhos.
E ele só está fazendo isso porque tem os consumidores como Madalena e tantos outros aí que vai todo lá e com a sua compra faz isso.
Quantos consumidores, mais ou menos, vocês têm fixo? Ah, frequentes, assim? Para a gente ter uma ideia?
Olha, a gente nunca parou assim.
Para pensar, bastante. Para pensar,
mas tem bastante.
Tem que contar. E
terá cada vez mais, com certeza. É. Ó, o Bosco está vindo por aqui, dando boa noite para vocês. Ó, outra pessoa aqui.
Bosco Maciel é um grande artista, né? Podia estar na festa do armazém, se não nesse, no próximo, porque vai ter outros, viu, Bosco? Falaram de todas as suas habilidades aí culturais, hein?
Olá,
Bosco. Fica o convite aí feito ao vivo, ao Bosco. Ele vai aceitar porque ele é um querido. M. Flua Araújos, me desculpe se eu falei o nome errado. Boa noite, Elaine Jefferson, também está por aqui acompanhando. O Antônio já falou que viu aí que já vai de bike.
Vai de bike. Parabéns.
A Bárbara também dizendo aqui que ama o armazém, dando boa noite para todo mundo. Bárbara Silva, obrigado por participar. Kiozinho, estamos juntos, Zoninho, estaremos lá de bike.
Os bancários são sempre um apoiadores, viu? Sempre foram apoiadores lá.
Que legal. O pessoal
do bancário.
Ó, que legal, aqui, gente. Sensato também, bora. Boa noite aqui, o Rubens Melo,
o
Leonardo.
O Léo, também, Léo.
Muito legal, pessoal, aqui acompanhando aqui esse bate-papo. A gente está falando aqui que vai ter, então, né, como eu tava dizendo, vocês estavam dizendo, na verdade, antes, né, o evento, né, o almoço que vai acontecer no dia 8 de outubro. Na verdade, o evento ocorre, né, ao longo do dia, né? Vai ter o almoço servido ali às 13 horas, mas o pessoal vai, ao longo do dia, tá lá...
Já tem a programação artística.
Com a programação artística aí no Espaço Pitangueiras, Pitangueira, que, como bem disse a Elaine, fica na rua...
A gente vai divulgar a programação essa semana.
Ah, legal. Aí vocês mandam para a gente divulga também.
Maravilha.
É isso aí. E você que está aí acompanhando a gente, não deixe de deixar seu like, não deixe de seguir aqui o canal para poder ficar sabendo tudo em primeira mão aqui, conforme o pessoal do Armazém for mandando para a gente. Então, e também acompanhar lá o arroba deles. Qual que é o endereço do Instagram de vocês?
Arroba Armazém.
Armazém do Campo Guarulhos.
Arroba Armazém do Campo Guarulhos. Para participar do almoço, você pode chegar lá no dia e fazer e comprar. Ou então antecipadamente, né? Sai por R$30 antecipado, R$35 no dia. Pelo que a gente vai colocar aqui na tela para facilitar, você pode fazer a aquisição aí pelo Pix, correto? 19971618968.
Então, manda o comprovante nesse mesmo número para a gente fazer a listinha na hora lá de pegar o almoço.
E a opção, né? Se é vegano ou convencional.
Isso é importante. Nós vamos ter uma opção vegana. Inclusive, Guarulhos é campeão. Sempre quando tem esse arroz carreteiro, já teve em vários lugares, Guarulhos é campeão na opção vegana. Isso é muito legal. Guarulhos tem bastante gente que...
Muito vegano.
E valoriza, né, os animais, que curte essa pauta aí dos animais. É. Né, Luciana? Se estiver vindo aí, dá um abraço lá, Luciana.
É isso aí. O almoço da Escola Braia aí, então, arroz carreteiro tradicional e vegano, todo mundo lá no dia 8 de outubro. Grande programação cultural aí, como a Carla já colocou, vai ter o DJ Dil, vai ter o Bloco Maria Sapatão, entre outras atividades que vão ser divulgadas aí ao longo da semana. Dia 8, no Espaço Pitangueira, ali no centro da cidade, na Rua Siqueira Campos, 252. É isso, ó, muito, muito bacana. Ó,
vai ter uma feira grande.
Você fez o convite, o Bosco falou que vai, com certeza, tá?
Opa! Está bem-vindo.
Quem falou para ele foi o Catira, hein? Catira, entra em contato com o Edson Catira. Né?
Opa! Só falar com o Catira, então. O pessoal está aqui acompanhando. Agradecer demais aqui a participação de vocês. A gente quer falar muito mais com vocês diversas outras vezes. Espero que novos eventos, assim que tiver o avanço aí também para esse espaço permanente, né, como o pessoal pediu aqui. E a gente vai estar lá conferindo, participando com certeza também. E fica sempre, como a Carla colocou para vocês aqui também antes, e assim como a gente faz com todos aqueles da cidade, dizer que a gente está aqui com a porta aberta. Então, agora o estrutural é um meio de comunicação para divulgar as coisas que acontecem na cidade. Então, sempre que tiver qualquer atividade, é só contar com a gente.
A gente agradece, Vitor, porque é muito difícil o espaço e a comunicação, vocês trabalham com isso na cidade, né? Parabéns. Não esqueça, vai ter também uma feira agroecológica lá, com os produtos do assentamento, produtos dos armazéns e outros produtos aí locais lá na exposição, né? Até o rapaz lá que produz o sistema agroflorestal vai levar suas coisas para Guarulhos ver que tem produção agrícola assim, que, né?
Com sem veneno.
Sem veneno. Sem veneno, é isso.
E espero vocês dois lá, hein, né?
Estaremos lá.
Por favor.
E muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Obrigada, a gente está junto.
Eu adorei conhecê-los, Carla, Vitor. Esperamos vocês lá, hein?
Tá bom. Estaremos com certeza.
E quando tiver vivências nos quilombos, assentamentos e tal, a gente avisa vocês para colocar para a galera aí.
Para divulgar. Pode mandar. Prazer.
Pode mandar, estamos aqui para isso. Muito obrigado, gente.
Obrigada, gente. Obrigada,
sucesso.
Boa noite. Até. Obrigada.
Obrigado.
É isso aí, ai, Carla.
Felicidade!
Maia. Bacana. E todo mundo aí acompanhando, olha só. Quem estiver aí vendo, participando, acompanhando a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Estamos aqui com a nossa meta permanente. Deixa eu compartilhar aqui a guia com vocês. Aqui, ó, estamos com 217 inscritos, Carla. Olha só. E chegamos a 217, começamos a live hoje, já temos 7 inscritos novos. Então você que está aí e não se inscreveu, se inscreva no canal. No YouTube. E se você está acompanhando todo dia pelo Facebook, deixa o joinha, compartilha também para geral, bota nos grupos para cada vez mais pessoas conhecer o que acontece aqui na cidade de Guarulhos. E você que, ó, você que não se inscreveu ainda, ó, se inscreve aí que vai mudar o número, hein? Quero ver se você vai se inscrever, vai ficar 218, cadê? Ainda não. Estamos esperando você. Aê, chegou! Muito bem! Era você que estávamos aguardando. E vamos dando sequência aqui ao nosso panorama, né, Carla?
Isso, Vitor, você ficou sabendo que teve um espetáculo agora nesse final de semana, a gente conversou sobre isso no sábado, com o balé.
Balé da cidade de São Paulo, né?
Isso. E a fotógrafa Júlia Aluar, ela esteve lá para fazer o registro fotográfico do espetáculo. Do balé.
E a Júlia está em todo lugar, porque ela está lá e ela está aqui também. Olha só, vem para a tela, Júlia. Eu falo vem para a tela para a pessoa se preparar, né, para não aparecer no susto aqui. Vem para a tela, Júlia. Aê!
Boa noite.
Boa noite, Júlia. Que bom que você está aqui hoje com a gente.
Muito obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa, porque eu nunca fiz isso, então...
É, sempre tem a primeira vez. E o bom da Júlia, Vitor, é que ela está estreando várias primeiras vezes, né? Então, teve a primeira vez dela lá na orquestra, fotografando. Ai, será que eu posso? Aí depois começou a fotografar, fotografa mulheres que cantam, fotografa peças de teatro, tem fotografado os eventos do Sesc em Guarulhos. E a gente tem conseguido credenciamento, parceria com o Sesc, super bacana. Isso tem sido bom para você, não tem sido, Júlia, para você aprender as técnicas e tudo mais?
Sim, sim, é maravilhoso, porque assim, a gente só aprimora o que a gente faz quando a gente, né, continua fazendo, quando a gente pratica bastante. Então, ter essa oportunidade de estar indo no Sesc, né, enfim, estar em ambientes diferentes também, em situações diferentes, ajuda bastante a gente melhorar. Toda essa parte, né, nossa técnica, nosso olhar também, porque vai tá muito de um jeito, a gente começa a perceber, a gente vai mudando um pouco o ângulo da onde a gente fica e vai indo assim.
Legal.
Muito bacana, Júlia. E saiba que assim, sempre que a gente tá fazendo, eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás e que eu gosto muito desse ensinamento, que a primeira vez é sempre a pior. Então essa é a sua pior entrevista da tua vida. Então já fica tranquilo, daqui para frente todas vão ser melhores. Então tá tudo certo, entendeu? Se divirta, aproveita e muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você estar contribuindo também aí com o registro das atividades que estão acontecendo na cidade. Porque acho que o mais importante é isso não passar ileso, né? A gente poder ter. Muitas vezes a gente não consegue estar em todos os lugares, mas o seu olhar garante que outras pessoas possam ver o que está acontecendo na cidade, né? Então esse registro é fundamental e é um trabalho. Muito bacana. Então, nos digas o que você tem visto pela cidade, Júlia, por favor.
Eu vejo mais show. Eu acho que tem rolado bastante show ultimamente, principalmente no Sesc, né? Em outros eventos, assim, no Adamastor, eu não tô vendo tanta coisa, assim, eu não sei se tá rolando as coisas, mas não estão divulgando tanto, né, o próprio organização, mas, assim, no geral mesmo, nos meses, eu vejo bastante show rolando, e é muito importante quando tem esses eventos de dança mais clássica, né, ou teatro mesmo, para as pessoas daqui ter mais contato, porque geralmente a gente sempre tem que se locomover para São Paulo para poder ter esse acesso ao teatro e à dança, né? Então eu acho que o papel do SESC também aqui em Guarulhos está sendo muito importante para isso. E acho que é isso, assim, eu estou gostando bastante de poder estar contribuindo com isso, poder olhar também para Guarulhos de outra forma, né? Olhar mais para o parâmetro cultural mesmo. Está sendo bem legal mesmo.
E, Júlia, você estudou fotografia? Como é que deu esse start? Vou fotografar eventos culturais em Guarulhos?
Olha, eu fiz um curso de fotografia pela Pan-Americana. E quando eu comecei, eu queria ir mais para a parte artística mesmo. Eu tinha vontade de fazer projetos mais documentais, mas realmente visando mais o artístico, a galerias, enfim. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu precisava seguir um outro caminho, que só a arte não ia rolar naquele momento. E aí foi um momento voltando para casa, na verdade, eu estava no ônibus. E aí eu falei, cara, eu gosto muito de fotografar outras pessoas, eu gosto muito de observar as outras pessoas fazendo, se expressando, né? E aí eu falei, acho que é isso. E aí no ano seguinte que eu fui, ano passado, né? Eu comecei a ir atrás e falar com as pessoas, pedir para fotografar, foi indo.
Que demais. A gente tem algumas imagens aqui, Júlia, eu vou colocar no ar aqui junto contigo. E aí você pode ir mostrando para a gente também um pouco de como foi esse processo, né? Deixa eu ver se está bom aqui de visualização. Acho que está dando para todo mundo ver, né? Do jeito que está aqui. Posso deixar menorzinho também, a Júlia mais assim. Acho que outro jeito estava melhor, né?
É.
Assim, né? Assim? Que aí dá para ver melhor.
Ficou linda essa foto, Júlia. Luz.
Foi bem no comecinho do espetáculo essa foto. Então elas estavam na pose, assim, antes de começar a música, antes de começar a dança mesmo. E aí, depois que eles abrem um pouco mais a iluminação, fica mais iluminado, né, a cena. E aí...
Uma foto mais de detalhe, né, da execução.
Sim, eu gosto muito de ter essa observação do detalhe também. Eu tinha perdido um pouco o costume de fazer esse tipo de foto, mas eu falei, no espetáculo faz sentido, né? Dar uma atenção, às vezes, para os detalhes.
Tem aqui a movimentação delas também.
Sim. E aí
são todas fotos do último espetáculo aqui do balé, né?
Isso.
Do Sesc Guarulhos.
Ah, que legal. Olha,
linda essa foto, Júlia.
E tem que ter a observação também que tem uns espetáculos que são mais silenciosos, né? As músicas não são tão altas. E aí eu preciso observar bem antes de clicar, porque senão atrapalha o pessoal que está assistindo.
E o ângulo dessas fotos? Você está tirando essas fotos de que lugar, Júlia?
Nesse daí eu estava um pouco para o canto, estava no meio, mas um pouco mais para o canto, assim. Eu estava na E9, acho.
Nossa, porque eu até voltei aqui um pouco, porque, gente, parece que ela está flutuando tirando essa foto aqui, né? Parece que ela mandou uma mosquinha tirar a foto, olha só. Que demais. Aperta. Lindas fotos.
Obrigada.
Opa. Maravilha. Agora,
Conselho, você fotografou aqui. E você fotografou também o pessoal da produção, né? O coreógrafo que estava lá.
Sim, eles subiram no final da apresentação, né? Quando estavam agradecendo. E eu falei, acho que ia ser legal, né? Fotografar eles.
Sim.
Mas que é muito difícil a gente ver os diretores, os coreógrafos estando ali no palco, né, depois do final. Então, eu achei que seria legal ter esse registro também.
Aqui. Isso. Essa imagem aqui, né?
Isso.
E a gente estava conversando exatamente sobre isso no final de semana, né, Vitor? A oportunidade que a gente tem, que a cidade tem, de receber a São Paulo Companhia de Dança, que é, que tem um trabalho belíssimo, uma coreografia de um coreógrafo que já tem uma trajetória ali, é, que é o Stephen Shropshire. Como que é? Shropshire. Desculpa se eu pronunciei errado. É, que é alguém que já está com uma trajetória e num espetáculo novo que estreando aqui em Guarulhos. Então, realmente é aquilo que você disse quando começou a falar, que a gente não precisa sair de Guarulhos para encontrar os espetáculos de peso, né? Eles vêm para cá. E é diferente quando você fala, não, eu vou sair da minha casa e vou ali até o Sesc para ter essa oportunidade de...
Sim. É muito legal, sim, né? Que bom, Júlia, que você tem feito esse trabalho, esse registro, como eu falei, acho que é um trabalho... importantíssimo, queria saber você um pouco das suas perspectivas, agora que está superando essa primeira vez aqui da sua entrevista. Quais são as perspectivas, o que você tem visto, o que você pretende aí fazer de registro, como é que estão os trabalhos, só para o pessoal também poder te acompanhar um pouco mais, claro, aqui pela Guarulhos Cultural, mas também por outros territórios.
Sim, expectativa, espero que venham cada vez mais pessoas fazer espetáculo aqui, teatro, dança, né, a gente dê também atenção aos artistas que estão aqui, né, eu já trabalhei com o Hélio Lima, que ele é coreógrafo, sim, o espetáculo que ele deu esse ano foi incrível, eu gostei muito de ter visto, assim, trabalhei com a Tati também, a Tati Gurgel, que, enfim, é uma pessoa incrível também, gosto muito dela, então dá esse apoio também às pessoas que estão aqui, mas também trazer mais, mais cultura para Guarulhos.
Essa troca, né?
Sim, acho importante. Eu tenho trabalhado bastante por aqui mesmo, acho que a maioria dos trabalhos que eu fiz esse ano foram por aqui, em Guarulhos, mais pro teatro, dança e os shows também. Mas eu também trabalho em eventos, eventos mais geeks, que às vezes tem apresentações de cover de K-pop. Então, é uma parte também que acho que estão trazendo mais para Guarulhos também, essa parte, porque a galera jovem gosta bastante, então acho que é um espaço legal para eles. Às vezes isso abre portas para eles começarem a trabalhar com a cultura também, olhar a cultura de outra forma, não só a cultura de lá, mas a brasileira também. Então, é essa mais ou menos o que eu tenho trabalhado, tenho feito e visto.
Ah, muito bom. Para quem quiser acompanhar também a Júlia, está aqui o arroba da Júlia, para poder ver lá os trabalhos e poder seguir aí de olho no que está acontecendo na cidade. Eu queria agradecer demais. Como você sabe, a gente está aqui sempre à disposição, podendo contribuir o máximo que a gente tiver possibilidade, conta sempre aqui com a gente. Tá certo?
Eu agradeço demais. Vocês também, né? Assim, que eu puder contribuir com o Guarulhos Cultural, com os registros, estou aqui também.
Eu ainda quero fazer um calendário Guarulhos Cultural com suas fotos, Júlia. Estou só esperando o momento certo para poder fazer isso aqui pela cidade, que eu acho que vale muito a pena. E parabéns mais uma vez por todos os registros.
Obrigada.
Obrigada, Júlia, por toda a sua dedicação. E segue o próximo, né? O próximo evento que logo mais você também está indo cobrir.
Ah, gente, Júlia, antes de você ir, só deixa eu falar uma coisa. O Rubens mandou aqui uma mensagem que lembrou muito o Fantasma da Ópera, de 1925. Linda imagem, parabéns.
Que legal.
Ó, também aqui obrigada. O Bueno falou, parabéns, Júlia, amo fotos também. Que pessoal, bonitinho. O Jefferson colocando aqui também, que está acompanhando. Também aqui, ó, Elaine Malazarte, parabéns, Júlia, lindo trabalho. Todo mundo...
Obrigada.
E ó, o problema de lançar ideia ao vivo acontece, ó, o Rubens já quer o calendário, ó, já está de hoje, já está encomendando. Então já temos que pensar nisso juntos. Tá certo, Júlia, mais uma vez, muito obrigado.
Julia, volta, hein?
Eu volto, sim. Se chamar que eu volto.
Valeu,
obrigada,
tchau.
Valeu.
Tchau.
Tchau. Ai, ajuda uma querida.
Ah, demais. Ô Carla, mudando um pouquinho de assunto, só lembrando aqui que o Bueno, né? O Bueno acabou de dar um salve por aqui. E no último final de semana, teve mais uma vez o quarteto, o Raiz, Sim, lá no bosque, né?
Lá no bosque.
E eu recebi aqui um vídeo do Wilson Lemos convidando o pessoal, anunciando. Eu queria mostrar aqui para todo mundo, para vocês também curtirem um pouquinho de como foi aí, ou como tem sido esses encontros aí, sempre no terceiro domingo do mês, lá no Bosque Maia. Deixa eu passar aqui para o pessoal curtir antes do nosso próximo convidado. Vamos lá.
Quarteto Raiz se apresenta aqui em Guarulhos todo terceiro domingo de cada mês, apresentando o melhor da música sertaneja raiz. Você não pode perder. Quarteto Raiz apresentando aqui todo o terceiro domingo no Bosque Maia em Guarulhos. Vem aqui para cá participar desse encontro com os violeiros Quarteto Raiz.
Tá bonito o negócio, hein?
Não tá bonito demais? Tá agradecer aí as imagens, o vídeo aí com a narração do Wilson Lemos, agradecer o Jair Bueno, mais uma vez o pessoal do Quarteto Raiz que está aí acompanhando também sempre a gente. Espero que todo mundo possa ir lá também na próxima edição aí do Viola no Bosque, terceiro domingo do mês, sempre no Bosque Maia. Então, tá feito aqui o convite, mas o agradecimento. Carla, vamos chamar o nosso próximo convidado?
Isso, vamos chamar o nosso querido próximo convidado, ele que é contrabaixista.
Ele que é contrabaixista e por algum motivo só parece contrabaixista aqui nessa...
Incrível, é que a gente tem um ímã, né?
Tem um ímã, tem um olhar apurado, né, Carla? Não pode ver um contrabaixista passando que agarra isso. E chama para toda segunda-feira às 21 horas.
Eu não posso você falar nada.
Não pode deixar de acompanhar a gente toda segunda-feira, 21 horas. Curta a gente no Facebook, siga a gente pelo YouTube, se inscreva no canal. E com vocês agora, a gente vai trazer então o Zinho Bill direto aqui para a nossa tela. Zinho, se prepara que você vai entrar na tela agora em 3, 2, 1 e... Olha ele aí!
O contrabaixista que toca pulando no palco, né?
Olha, os contrabaixistas são as pessoas mais gente boa das bandas. Sim, né? Sim.
Ozinho, só que você não está aqui hoje para falar de música. Ou tá, ou está também, né?
Sempre é possível falar de
sempre
música.
Sempre é possível falar de música. Mas a gente queria que você falasse sobre o podcast, o PDZ Cultura Pop, que já está na sua 35ª edição, que é um trabalho que você faz ali com o Eduardo Tavares, com o Max Gualberto. E a gente queria que você contasse para a gente o que está pegando nesse podcast.
Beleza. Bom, antes, deixa eu só mandar um abração para o Rubens, dizer que no último episódio do podcast eu falei do filme A Noite das Vampiras, que o episódio foi dedicado ao cinema de terror, né? Cinema fantástico e tal. Um abraço para o Toninho, que está aí também. Nós combinamos de ir de bike lá para a festa do Armazém do Campo.
Nossa, eu vou também, conectadas. Então.
Show. Tatuzeira, grande brother, a gente tem dois projetos de música juntos. Mas então vamos falar do podcast. O podcast é o seguinte: o Aldo, que é um grande parceiro musical, parceiro da vida, meu brother e tal, ele criou o War Music, que inicialmente Sim. era um site de entretenimento mais voltado para música mesmo, né? E que depois ele abriu o leque e virou uma coisa que envolve vários tipos de arte, vamos dizer assim, né? E aí ele me convidou para fazer o podcast. Eu não tinha familiaridade com a coisa, não era um grande ouvinte de podcast, assim. Então, se bem que o tipo de podcast que eu faço e que eu curto é mais aquele que tem mais a cara de rádio mesmo, sabe? Porque depois virou uma coisa muito comum, a tal do podcast de entrevista, né? Que na verdade é um bate-papo ali, mas que o pessoal filma e tal, né? O podcast que eu trabalho é só de áudio. Então, o Aldo me convidou e eu sempre embarco nas paradas com ele e tal. Eu falei, vamos ver o que acontece aí, né? Então, comecei fazendo com um tema que eu curto, que é cultura pop em geral, mais especificamente cinema, né? A gente fala um pouco de tudo, mas geralmente é mais voltado para a sétima arte. E como era, eu tinha acabado de fazer um curso de cinema pela Sociedade Brasileira de Cinema e tal, então o convite veio no momento que eu estava muito envolvido com isso, né? E eu comecei sozinho, né, inicialmente, mas depois aí o Du, que também é outro parceiraço, o Max, também resolveram... Os caras são muito altruístas, assim, a gente faz pelo amor mesmo, porque não tem patrocínio, não tem nada, eu roteirizo, a gente grava e tal. Eu até queria, eu não sei se é o momento, mas comentar como é que é o bastidor, tá? Porque o pessoal tem muita curiosidade,
claro,
né?
Claro, claro.
Muita gente, inclusive, acha que a... É, muita gente acha que a gente grava assim, os três juntos, né? Eu acho isso muito engraçado, porque, na verdade, a gravação é mais ou menos igual isso aqui. É cada um na sua casa ali e tal. E ele é todo roteirizado e tudo, apesar de ter uma característica de parecer uma conversa... Porque qual que é a ideia, pelo menos do PDZ, né? A ideia é como que se a gente estivesse numa roda de bar, por exemplo, ali conversando de filmes. Então, a ideia é trazer informação, mas de uma forma, sei lá, bem descontraída, e que o ouvinte se sinta como se ele fosse o quarto integrante ali, sabe? Como se ele fosse aquela pessoa que está ali, pô, eu estou participando dessa conversa. E que ele pode, inclusive, conversar com a gente via, né, mandando recado pelo Instagram, mandando, mas o programa fica ali gravadinho e tudo mais, né? Você pode interagir, a gente vai... responder depois, é um programa de rádio on demand, vamos dizer assim, né? Então, essa é a ideia, trazer informação com cultura, com coisas engraçadas, porque quando você está gravando, surgem as coisas mais inusitadas, né? Inclusive, os problemas técnicos acabam virando para a gente poder brincar com isso. E essa que é a ideia. E pegar os temas que a gente gosta, né? É um pouco
Como
isso.
Como assim? Como assim os temas que não gosta?
Não,
para falar de tudo?
Pra... Não, os temas que a gente gosta.
Ah, claro, a gente gosta, entendi, claro, lógico.
Isso. Poxa, ninguém vai fazer negócio para ficar sofrendo também, né, cara? É. Aí, pô. Ah, aqui, pessoal, para quem não conhece o site do Guarulho Music, Cultura Online, está aqui, tem diversas atividades aqui, conteúdos e tudo mais, e o podcast está aqui também, o PDZ Cultura Pop, aqui o podcastzinho. Está aqui com o último episódio, como bem citou, está aqui falando sobre filmes, tem aqui os comentários, que ninguém comentou ainda, você pode ser o primeiro a comentar, então fique à vontade.
Esse episódio ele saiu agora sexta-feira, ele está bem recente. Esse foi um pouquinho mais curtinho, né? Um PDZ Drops, vamos dizer assim. Quando ele... Uhum. Quando eu tô com os... Porque esse eu gravei sozinho. O Du, ele tá fazendo uma tour lá nos Estados Unidos e tal, trazendo umas coisas pro PDZ. Hoje ele foi lá onde é filmado, onde é exibida a cerimônia do Oscar. Ele tem fotografado bastante coisa que a gente vai trazer pro programa também. Então, esse último eu dei folga pro Max, coitado. E aí eu fiz sozinho. Mas geralmente quando é com eles é quase uma hora de duração, sempre. Na verdade, a gente grava às vezes uma hora e meia, às vezes até duas horas. E aí na edição eu tenho que dar uma limada para não ficar tão gigante, né?
Ah, tá aqui, e, ó, assim, usamos novos veículos da cultura, clássico é clássico e vice-versa, vários temas aqui, muito divertido, sempre bem, bem extrovertido aqui as chamadas, e muitos episódios.
Tão barato, Carlinha e Vitor, né? Porque quando a gente, geralmente eu que roteirizo e tal, e às vezes eu acabo descobrindo muita coisa nova, assim, que eu não
fazendo,
sabia,
né? De
produções, etc., justamente quando a gente vai fazendo, quando vai roteirizar e tudo mais, né? Então é uma delícia fazer isso, dá um trabalho assim gigantesco, né? Fazer, gravar, editar, principalmente editar. O maior trabalho que dá é a edição, né? Mas assim.
Mas não desista.
Não desisto, não, até porque é muito prazeroso fazer, né? E apesar dos 35 episódios, a gente ainda é bem recente, né? Tem o quê? 2 anos, eu acho, o podcast. E ele é um laboratório também. Um dia, quem sabe, a gente pensa em transformar em um canal de vídeo no YouTube. Inicialmente a ideia era essa, mas o PDZ em áudio é um grande laboratório, vamos dizer assim, né? É, aliás, né, é muito curioso, porque quando você assiste, ou mesmo uma gravação de podcast, e você assiste, perdão, essa galera que trabalha com vídeo no YouTube, etc., parece que é muito fácil fazer, não parece? Não dá a impressão? Que só você ficar aqui na frente da câmera e sair falando do filme e não sei o quê. E, gente do céu, vocês que estão aí sabem como é que é. É muito difícil fazer isso. Não é fácil. Essa coisa de você não ter um interlocutor, por exemplo, para você ter uma ideia, gravar o podcast com os meninos é mil vezes mais fácil do que gravar sozinho. É horrível gravar sozinho, horrível. Você imaginar um interlocutor ali é um negócio bastante difícil, né?
Complicado,
E para você que nunca trabalhou com isso, faça um vídeo de 30 segundos para você ver. Escolhe um tema e faz um videozinho de 30 segundos falando para um interlocutor para você ver como é difícil. Ó, o Sir Carlos está aí também, outro cara que pedala com a gente. Abraço.
Opa,
cara.
Mandou aqui, ó, mandou boa noite a todos aqui também, o Rubens acompanhando, o pessoal presente. Pessoal, deixa o like, não esquece não. E eu, desculpa ser chato, mas é porque é isso que vai garantir a gente chegar a muitos mais lugares.
Victor,
assim como conto com vocês para também acessar lá agora o Music, vou estar aqui na tela, guarumusic.com.br, porque é lá que você vai encontrar o podcast. Lá vai estar o PDZ.
O Tatu elogiou bastante você, viu, Victor?
O Tatu
te elogiou bastante aí no curso do final de semana. Legal. Ele publicou nas redes e tal. Caramba. Sir Carlos, a gente fez um pedal grande sábado agora. Eu, ele e o Toninho. 56 quilômetros. Saímos daqui de Guarulhos até Mariporã e voltamos. Pedalando no pedal.
Deu 56 e de volta? Não foi tão longe, então.
De volta.
Perto.
A gente foi até o... É que a gente pegou muita subida. Assim, foi para o túnel da Mata Fria ali e só subindo.
Caramba, que legal, que bom. E bom, o Tatu que estava por aqui acompanhando também, não sei se ele está por aqui ainda, se tiver, manda um salve.
Tatu está lá na praia, curtindo lá.
É, sim, ele foi tirar agora, Tatu que faz aniversário, se não me engano, dia 22 desse
isso.
Mês.
Isso. Vai ter um evento, memória, pode divulgar?
Por favor, pode faça divulgar? Isso, tem um evento lá no Strong Wash, não é isso?
Isso, no dia 22 ele vai estar com a banda On The Rock, tocando no aniversário dele, e a gente vai fazer uma participação especial no projeto dele, que é o Miro de Mello, que é vocalista do 365. A gente tinha uma banda só de rock nacional anos 80, que é o Geração Hits 80. E a gente vai fazer a participação nesse dia aí, na sexta. E no sábado a gente vai estar aí o Gang Jam mesmo, que é o nosso projeto musical, né? O outro projeto, no Si Senhor, também comemorando o aniversário do Tatu. Boa noite, ó. Ai, acabei falando de música aí, Carlinhos.
É, tá vendo? Não, várias
sempre
comemorações.
Sempre é momento para falar de música, sempre é momento para falar de música.
Poxazinho, que legal. Eu queria aproveitar também para a gente mandar... Olha lá, o garotão. É contrabaixista e tem
menina,
gato.
Minha menina.
Aproveitar também para mandar um abraço para o Aldo de Júlio, né? Que é um grande cara, um grande entusiasta da música aqui na cidade. Um cara cheio de ideias, é sempre inspirador conversar com o Aldo.
É, sim, eu inclusive estava falando viu, com.
Inclusive,
com
a gente.
Exatamente disso, assim, que faz. Poxa, o Aldo faz tempo que eu não me encontro, assim, presencialmente, acho que eu falei com o Aldo poucas vezes, mas de ver as coisas, então, mais uma vez também, né, aqui agradecer todo o trabalho que ele já faz para a cidade há muito tempo. Ele que fez todo um trabalho aí também de divulgação da cultura da cidade e segue fazendo e segue trabalhando nesse caminho. Mas manda um abraço para ele, porque faz muito tempo que eu não falo com ele também.
Mando sim. Eu queria aproveitar também o espaço para dizer o seguinte, que assim, a gente depende muito desse, até agradecendo o espaço aqui que vocês sempre deram. A Carlinha já acompanha a gente de outros carnavais e de outras coisas culturais.
Eu sou uma stalker.
Dizer que assim. dizer que a gente depende muito desse incentivo das pessoas, porque assim, ó, é muito curioso, seja no campo da música, no podcast, no cinema, o cara pagar R$800 para assistir um show gringo, beleza, meu, tá certo, tem que ir atrás que ele gosta, mas não paga 20 conto para assistir o camarada dele que tá fazendo um trampo, que tá com um filme, por exemplo, no streaming, que é o caso do Rubens, né? Que não compra o CD do camarada. Então, e assim...
E nem a 20 conto, hein, pessoal?
Precisa... E às vezes... Pois é, e às vezes o que a gente precisa, assim, é um like, é um compartilhamento, que é uma coisa até mais fácil, mas o pessoal não faz. Ele compartilha do cara que já tem 1 milhão de likes, nada contra, beleza. Não, mas incentiva o camarada que tá ali também, ralando, né, e tudo mais, né. Acho que a gente tem que aproveitar esses espaços para isso, né.
É. Com certeza, e é isso, a gente poder se ajudar sempre ajuda, assim, ó, fiquei redundante, mas a gente poder se ajudar sempre contribui, né, para que coisas, mais coisas sejam feitas, o trabalho tenha permanência, cheguem nas pessoas, e por isso, se você não deixou o seu like até agora nesse vídeo, você está de sacanagem com a gente. Deixa o like aí, compartilha, siga o canal da Guarulhos Cultural, siga também aí o Zinho, siga também aí o trabalho incrível da Guarulhos Music. E vou estar aqui na tela de novo. Zinho, fala pra gente o serviço, fala quando que vai ao ar, como funciona, para o pessoal poder acompanhar o caminho.
A periodicidade.
É, de quanto em quanto tempo. Está também disponível em outras plataformas, além do site?
Tá em todas as principais plataformas aí de streaming. A periodicidade, assim, já foi quinzenal, já era mensal, depois passou a quinzenal. Agora eu estou tentando voltar com ela quinzenal de novo, né? E, então a gente está em todas as plataformas de streaming, está lá no Guarulhos. No Guarulhos tem os 35 episódios. Nas plataformas de streaming eu tenho a partir do episódio 13, se eu não me engano, do 13 para frente. Porque a gente teve um problema de direito autoral, até o episódio 12 a gente ainda não pode lançar lá na rede. É, tem o Instagram do PDZ Cultura Pop também. E a minha rede social, né, que é Zinho Bill, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode procurar lá. E tem todos os mais variados temas, assim, né? A gente vai desde Star Wars até coisas que a gente odeia aqui. Já tem 3 episódios, mais ou menos, versando sobre esse tema, que é muito curioso falar sobre coisas que a gente odeia. É engraçado. Teve um que fez bastante sucesso que falava sobre as joias do infinito da língua portuguesa. Esse episódio é muito bacana, assim, que nós pegamos várias expressões. Isso, nós pegamos aquelas expressões, tipo assim, fulano é um pé rapado. Pô, o que que significa? Da onde veio? Enfiar o pé na jaca, cor de burro quando foge, batatinha quando ela se esparrama pelo chão. A gente foi atrás de todas essas expressões aí, explicando, né, de onde elas vieram, o que que significa, etc. Foi um episódio, assim, muito divertido. Foi quase um dos primeiros, assim, que o Du e o Max começou a gravar. O Hiládio já participou também uma vez com a gente, que foi muito legal. Esse Hiládio, outro contrabaixista, diga-se de passagem, né? Agitador cultural também, diretor de cinema, escritor, músico, poeta, enfim. É, ele participou com a gente também, eu não me lembro agora o episódio. Ah, a gente falava sobre maneirismos, assim, que você vê em filme. Sabe aquela coisa? Você já reparou, por exemplo, filme gringo, que os caras estão no telefone e eles desligam do nada. A gente começou a pegar todos esses tipos de coisinhas, assim, que era comum e que é diferente da nossa cultura, né? E foi atrás a questão da gorjeta no restaurante, né? A gente reparou todo o filme, né? Principalmente americano, tem a coisa da gorjeta. E a gente foi atrás e o Hiládio participou. O Hiládio, inclusive, é para ele participar demais com a gente. Não deu porque foi uma questão técnica e o áudio não ficou legal e a gente acabou não resolvendo. Então, ele teve uma participação. Mas a ideia é trazer mais pessoas também, né? No decorrer aí dos programas.
Perfeito. Ó, só para deixar o pessoal ciente. Então, o episódio, se eu achei aqui direito, é o número 14. Joias do Infinito na nossa língua portuguesa. Então, vai lá para ouvir.
Confere. Tá muito legal esse episódio.
Não, vocês três juntos não presta, cara. É muito engraçado.
E nesse aqui, só para vocês saberem, já tem comentários. Então você não será o primeiro a comentar, mas vai lá e comenta também, porque a pessoa comentou aqui. Morri de rir quando você falou. Aí você vai descobrir lá quando você lê. A língua é realmente complexa. Vejamos, aí a pessoa coloca. Então participe lá também do episódio. Pessoal, ó, aproveitar aqui. A fala do Zinho repercutiu bastante aqui no nosso bate-papo também, ó. Muito legal. Aline Rissuto chegou por aqui, dando um oi. Depois Bosco também colocou aqui, ó, falando do Aldo. Aí depois falou aqui também o Rubens, quem não curtir, vai cair a ponta do dedo. É isso aí, galera. Se não curtir, vai cair a ponta do dedo. Não sou eu que disse, foi o Rubens. Ah, inclusive, porque a Alice, para evitar isso, já deixou o like dela. Olha lá, quem mais? Gilberto Sucesso falou, essa visão de não valorizar o artista interno é bem complicada. Né? Trouxe aqui também essa relação. Aqui, ó, gente massa. Abraçozinho. Paulinho te mandando abraço aí, tá? Zinho tá por aqui. Mais uma fala aqui do Gilberto de Sucesso, mandou aqui. Nós vamos tocar dia 30/9, com entrada R$10 no SOS Beer. Lançamento do novo single. Ô, Gilberto Sucesso, manda pra gente esse serviço aí pra gente colocar na Guarulhos Cultural. Infelizmente, não temos expectativa de casa cheia mesmo junto com outras bandas. Vai estar cheio, porque você vai mandar pra gente o serviço, a gente vai divulgar e todo mundo vai colar lá no dia 30/9, R$10 na SOS Beer. Tá certo? Vamos trabalhar, pessoal. Aqui, ó, Eduardozinho, dois caras fantásticos. É isso aí, ó. Antônio mandando aqui também. Pedalar na companhia do Zinho é prazeroso. Aprendo muito sobre música e cinema. Pô, deve ser incrível. Só me falta pedalar. Aí eu tô um pouco fora do ritmo. Internet tem uma força muito grande que não está sendo usada, o Bosco Marcel diz. E aí um caminho muito bacana é o trabalho que o Aldo faz com a Guarulhos Music, também aqui a gente com a Guarulhos Cultural e tantas outras fontes que a gente tem de trabalho na cidade, né? Então, é muito importante aí, pessoal, apoiar, compartilhar e comparecer, né, Zinho? Comparecer de fato, curtir, ouvir, porque tem muitas opções bacanas. Eu entendo, você trouxe um tema, e eu gosto muito de pensar a cultura de uma maneira ampla, sabe, Zinho? Eu entendo que tem espaço para tudo, é natural que eu vou para São Paulo para ver um show internacional que vai ter lá, ou para um grande festival. É, a parte que às vezes a gente questiona é o fato da gente não saber, sequer entender que tem opções incríveis aqui na cidade e que você pode estar acompanhando. E às vezes a pessoa não é que ela sai daqui, de novo, você pode sair, gente, um monte de gente sai de São Paulo e vem para cá, a gente vai sair daqui e vai para o Já. Normal, esse intercâmbio é maravilhoso, a cultura não tem CEP, já é a segunda vez que eu falo isso aqui hoje. Mas o que eu acho que é doido é isso, assim, poxa, tem opções incríveis de bares, de espaços, de músicos, de exposições, e que você, às vezes, pode ver aqui na cidade, né? Você tem conhecimento, e quanto mais cultura você consome, mais você vai consumir, mais pessoas vão ficar sabendo, mais pessoas vão partilhar daquilo também. É um trabalho que é natural, basta você conhecer. E conhecer, não precisa ninguém vir te falar, é você que faz esse trabalho, você que tem que ir atrás, você tem que olhar lá no site da prefeitura, no site da Guarulhos Music, no site da Guarulhos Cultural, sim, no Instagram, seguir as pessoas, seguir aqui o Zinho no seu Instagram, seguir todo mundo que passou por aqui hoje, seguir a Aline Rissuto, que está por aqui de novo, aqui, ó, falando que adora novidades, que a Guarulhos Cultural traz para a gente, sempre conectando pessoas. É isso aí, Aline, estamos aqui para isso. O Gilberto também falou que vai mandar... E que a gente é top demais. Top é você, Gilberto. Obrigado por estar aqui com a gente.
Não, Gilberto, ele não é top, ele é sucesso.
Ele é top, ele é sucesso.
Não é top, ele é de sucesso. É isso, Victor, aí, gente.
Deixa eu te falar. É rapidinho. Eu trabalho com não, educação, não. Né? Sou professor de matemática.
E, assim, matemática?
Eu divulgo bastante coisas do SESC. E, assim, é muito comum eu ouvir dos meus alunos e das pessoas em geral... dizendo que assim, eu não posso ir no SESC porque eu não sou sócio. Eu não sou sócio do SESC, não trabalho nessa área de serviço. Mas o que o pessoal não sabe é que o SESC ele é disponível para a população. O fato de você ser associado te dá um outro tipo de coisa, natação, enfim, mas as atividades culturais são abertas para todo mundo, né? E tem espetáculos maravilhosos aqui no SESC, exposições, aí, como vocês bem citam aí, né? Então, o nosso papel é esse de divulgar mesmo as coisas, né? Divulgar os podcasts, as bandas que vão tocar, enfim, os espetáculos, a fotógrafa aí, que eu já vou começar a seguir também, a Júlia. Adorei as fotos dela, maravilhosas.
Lindas,
realmente,
né?
É isso.
Ozinho, aliás, uma outra coisa que você falou do SESC, né? O SESC, primeiro que, obviamente, gente, não precisa ser... O SESC é aberto a todos, então tem lá toda a programação que a gente divulga aqui, ela é... Quando é gratuito a todos, quando é paga a todos, e tem os benefícios daqueles que estão, né, credenciados, né, que tem a credencial SESC. E muita gente, Zinho, também não sabe que pode ser. Né? Tem muita gente que poderia ser credenciado do SESC, mas você também sabe, a pessoa acaba não sabendo. Não, então, sabe. Também verifiquem lá. O pessoal aqui está adorando aqui nosso bate-papo, o Bosco Maciel mandando aqui também. Economia criativa é consequência de uma valorização dos nossos artistas. A Aline Rissuto já chamou aí, ó, já chegou no like. Para ela, pediu para o pessoal seguir ela também. Ela veio aqui
seguir. Acho que ela está falando para o Zinho, segue eu também.
A Uzinha vai seguir também ela, mas todo mundo que está aqui, siga lá depois da Aline Bissuto, por favor. E, ó, Verdade Bosconciel, está aqui o Paulinho falando, parabéns para a Ju também, gostou das fotos. E aqui, ó, estou sempre no Sesc assistindo teatro com a minha filha, assistimos o Moby Dick da última vez, e, gente, tem tido uma programação incrível de teatro infantil aos finais de semana, lá na área de convivência, ali na entrada do Sesc, muito legal, todos os espetáculos que eu tenho passado por lá e visto, foram muito bacanas e recomendo a todos. Está sempre lotado também. Obrigado. A Júlia disse aqui, obrigado também para a gente que amou você, Júlia, de você estar aqui. E é isso. Zinho, eu queria. Ó, dá para a gente conversar aqui durante muitos e muitos e muitos episódios. Mas vamos ter que deixar mais assunto para mais encontros como esse, Zinho. Muito obrigado pela sua participação aqui.
Valeu, obrigado a vocês aqui. De novo. Carlinha, já sou fã faz um tempão.
Ah,
já,
eu também sou só textos. Fã. Ah, valeu. Zinho, obrigado pela participação.
Legal te conhecer.
Valeu, Zinho.
A gente está sempre à disposição para receber as informações sobre os próximos episódios do PDZ Cultura Pop. É isso.
Valeu, obrigado. É isso aí.
Valeu, Zinho. Um abraço, muito obrigado. Turma. Valeu. Deixa eu... Aqui... Pronto, é isso, cara, maior pessoal que a Aline reforçando aqui, que eu falei para a galera seguir ela reforçou, porque é isso aí, vamos seguir todo mundo, mas todo mundo hoje terminou agora, vai lá, entra no sistema de streaming, vai lá assistir A Noite das Vampiras do Rubens Melo no Amazon Prime, no Now, aproveitem essa noite.
De preciso assistir de novo, que eu fui na avant-première, né? Então.
É, você é muito chique, né, dona cara?
Eu não, o Rubens é chique.
Ele, não, ele está muito assim.
Ele é muito chique.
É chique, você está com ele. É, gente, e para quem gosta de futebol, Carla?
Lá vem perdendo, ele.
Corinthians estava perdendo de 2-0, em 6 minutos virou 3-2, tudo pronto para o segundo tempo, então a gente vai encerrar agora o nosso panorama, porque eu vou assistir o segundo tempo do jogo. 3-2 para o Corinthians. Agradecer demais todo mundo que seguiu a gente aqui, que acompanhou essa live. Você que está no Spotify ouvindo a gente na sequência, lembre-se que estamos ao vivo sempre, às segundas-feiras, às 21 horas, com o Panorama Guarulhos Cultural, e nas quintas-feiras, às 19 horas, com Agenda Guarulhos Cultural. E estaremos aqui, então, portanto, quinta-feira, 19 horas, eu, Vitor Souza e Carla Maio, para dar a agenda da próxima semana. Certo, Carla?
Certíssimo, Vitor Souza. Então é isso, eu agradeço a todos pela participação, esse carinho, é sempre muito legal estar aqui com vocês.
Ótimo.
E a gente se encontra na quinta-feira, é isso.
É isso, pessoal. Valeu, até quinta, forte abraço. Tchau,
forte abraço, tchau, tchau.